mas inaugura também na 10ª edição, acho que é um número emblemático para a gente falar de uma linha do tempo, né, Anderson? Exato. Daquilo que foi se concretizando, abrindo um espaço, já era um cenário, e a revista ela vem também como uma espécie de chave, né, que Exatamente. Fecha aquela porta, ou que abre aquela porta, né? Me conta um pouquinho sobre isso.
Exato. A revista ela já está aí com 5 anos, está chegando à 10ª edição, e ela sempre teve o propósito, né, de levar conteúdos que os médicos veterinários têm, que eles estudaram, que eles têm o domínio de conteúdos, até o público final, que são os doutores. Porque a gente lembra, né, que uma vez o pet era só lá no pátio, era só dentro do canil, e os pets vieram cada vez mais para dentro dos lares, vieram cada dia mais fazer parte das famílias, né? Hoje o pet faz parte da família. A família é a família única, tem o cuidado do pet com o pet, com o cachorro, com o gato, seja com a calopsita, seja o pet que for, tem o mesmo cuidado que tem com um filho. Então, como eles vieram muito para dentro dos lares, a gente também precisa entender as necessidades deles, os cuidados que tem que ter com eles, né? Todo esse envolvimento que a gente precisa ter. E esse conteúdo, quem tem são os médicos veterinários. Então, a revista Pet Serra é um canal aí que liga o médico veterinário ao doutor, que é o, né, quem cuida realmente do pet. E a doutora Carolina Pescador, na verdade, junto com a Revitali Pet, foi uma das primeiras que a gente apresentou esse projeto, quando iniciou a revista Pet Serra. Ela faz parte da revista Pet Serra como colunista desde a primeira edição, e a gente teve o prazer de fazer essa 10ª edição com a Revitali Pet na capa, que é o primeiro centro de reabilitação aí de terapias integrativas da Serra Gaúcha, e que aí ela pode contar um pouquinho mais também aí do negócio.
Aliás, Carolina, deixa eu te aproveitar, né, tua presença aqui, além dessa questão de, obviamente, o que o Anderson já falou. Eu entrevisto pessoas ligadas à questão pet de longa data, até porque o nosso nome é Rádio São Francisco, Sim. né? Então é uma rádio que defende a vida de todos, né? Isso. Também dos animais, também das pessoas, e tem muita confusão nisso, né? Uhum. A gente, às vezes, por força de linguagem, usa essa ou aquela expressão e gera uma confusão, né? Então, uma coisa que eu achei bem bacana, assim, é que a própria... O próprio olhar, né, do profissional de veterinária, uhum. o próprio olhar de publicações, de espaços de entrevistas também, eles vieram galgando um caminho de compreensão, né? Isso. O Anderson falou, por exemplo, que o pet ocupa o mesmo lugar... Talvez não seja exatamente o mesmo, força de linguagem,
sim,
né?
Isso,
não é o mesmo lugar, mas ocupa um lugar dentro da família, isso, né? Isso. Ocupa o seu lugar dentro da família. Então, nessa linha, nessa abordagem de lugares, uhum. né? De novidades, tem plano de saúde para animais.
Tem.
Né? Uhum. Hoje tem cremação para animais, aliás, é um dos assuntos que está na capa, né? Tem uhum. cremação, por quê? Porque se entendeu que para algumas pessoas o luto do pet é um luto tão importante quanto qualquer outro luto, uhum. né? E essas outras compreensões que foram evoluindo. Então, nessa linha do tempo também do teu fazer como médica veterinária,
Sim.
o que foi mudando, uhum. o que também foi sendo compreensão para vocês profissionais?
Exato. Que nem o Anderson falou, né? Uma vez o pet vivia só fora de casa e a gente começou a trazer ele mais para próximo da gente, convivendo mais. Então, hoje a gente diz que as famílias já são multiespécies, né? Então, não necessariamente são substitutos, né? Às vezes de filhos, mas tem pessoas que realmente têm os pets como filhos mesmo, membro da família, e cada vez mais os cuidados com os pets, as pessoas vão tendo esses cuidados mais com os pets. E na área da veterinária, justamente... A gente cada vez mais estuda o bem-estar, a qualidade de vida. Então, a integração de várias áreas, né, da veterinária, que é o objetivo da revista, de mostrar isso para o tutor e mostrar tudo que a gente tem de recurso dentro da veterinária para poder trazer para o pet sempre o máximo, melhor tratamento ali veterinário, mais qualidade de vida, mais conforto para esse pet. Então, assim, a gente tem muitos recursos dentro da veterinária. Eu trabalho muito com essa parte de reabilitação, mas eu também falo das terapias integrativas para a gente poder realmente integrar tudo de melhor que a gente tem na área da veterinária, de mais moderno, de conceitos, para esses pets, né? Que hoje realmente são parte da família, sejam como filhos ou simplesmente pets, mas com cuidado muito maior, né, do que uma vez se tinha, né?
Sim, é, sob essa perspectiva, eu pergunto até porque, até no sentido de oferecer um serviço, muitas pessoas, né? Eu sei porque eu já tive também pet, a gente, quando gosta muito de um bichinho, a gente quer tratar ele como se ele fosse humano, e às vezes nós não respeitamos os instintos do animal, né? Então, por exemplo, tem que ter um limite, né? Para respeitar. Esse final de semana até foi muito interessante, eu estava exatamente com um cãozinho, igualzinho esse que na capa da revista, né? Que raça é essa aqui?
Golden.
Um golden, isso, né? E eles são conhecidos justamente por terem muita energia, isso, né? São animais que têm muita energia. E eu achei interessante porque é um animal adestrado. Era um animal, não era meu, tá? Doutor Ney Anderson. Era um animal que estava no lugar onde eu estava também. Muito dócil, adestrado, né? E eu achei interessante porque qual é o comum de a gente fazer? Ah, é adestrado. Uhum. É dócil, vai botar a mão, vai mexer. Mas quando você bota a mão, você tira, né, do animal aquilo que ele estava naquele ambiente preparado para fazer, que é fazer, obedecer os comandos, né? Ele esquece que ele está sob, né, os comandos. Uhum. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai aprendendo, né? Que às vezes tu quer ajudar e tu só atrapalha, né? Resumindo a ópera, né? Então, tem muita coisa legal. Sobre a questão dos assuntos da Pet Serra nessa 10ª edição, que é também, digamos assim, comemorativa, né?
É comemorativa.
Chegou há 10 anos. Isso. Vamos falar sobre reabilitação, então, de animais. O que tem de novo? O que tem nessa área para a gente conhecer, Carolina?
Sim. Eu ainda acho que a reabilitação veterinária e fisioterapia ainda é nova, né? Apesar de a gente já ter... Eu já trabalho há 10 anos na área, né? Faz 5 anos que a Revitali inaugurou, né? Que a gente montou esse espaço, que é o primeiro centro de reabilitação e fisioterapia para pets da Serra Gaúcha. Mas ainda eu acho que é muito novo, né, pros tutores mesmo, pras pessoas, pro público geral, tem muitas pessoas ainda que não conhecem, então acho que foi um dos motivos da gente colocar na capa dessa edição também, pra conseguir mostrar pras pessoas que a reabilitação, ela não é só a parte física, né, às vezes a gente tá acostumado a pensar que um cachorro ou não tá apoiando um gato, enfim, né, apoiando uma patinha, ou tá com dor, ou tá com um probleminha ali que não consegue, por exemplo, caminhar. Mas a gente consegue ver na reabilitação muito além, né? Então, a gente consegue trazer muito mais conforto para aquele pet, a gente consegue trazer muito mais qualidade de vida, cuidar muito peso, porque como hoje o pet está muito dentro de casa, a gente tem menos tempo, né? De passear, de fazer essas atividades, e hoje se mora muito mais em apartamento do que uma vez que era muito pátio, né? Casas grandes para o animal se exercitar, então eles acabam ganhando mais peso. Então, a gente também tem esses recursos, né? Com hidroterapia para emagrecer, crescimento, né, controle alimentar também, que é importante, então trabalhando com terapias mais naturais, alimentação natural, então para ajudar esses pets a se recuperar, né, então eu acho ainda muito novo, né, dentro da veterinária, acho que ainda tem muito a crescer, muitas pessoas conhecer, mas por isso que eu convido até para lerem a entrevista, que eu acho que é muito bacana e vai mostrar bastante desse mundo aí da reabilitação, da fisioterapia.
Não há dúvida, não há dúvida. Anderson, sobre essa questão também de aprendizados, né, eu relatei um dos meus, né, recente aqui, e queria te ouvir como diretor da revista também, obviamente, muitas pautas, muitas novidades, muitos, eu tenho visto, assim, essa questão alimentar, né, isso, Carolina, muito grande, com mais possibilidades. Está na capa também, na contracapa aqui, né? Alimentos que chegam também para suprir essa demanda, isso, né? Dos pets, com várias possibilidades. Desde suplementação, isso, né? Desde sabores diferenciados, né? Quer dizer, começou a ficar muito mais ampla a gama de possibilidades, isso, né? Para as pessoas, para os tutores e, obviamente, para os pets, pensando em longevidade também e bem-estar, né? Para evitar doenças, para evitar que precise fazer intervenções. O que tem de aprendizado no teu ver?
Eu acho que mudou muito, né? Antigamente a gente dava o que sobrava ali da família, dava uma polenta, fazia uma polenta ali pro pet e acabava dando isso, e hoje essa parte da nutrição ampliou, né? Tanto para a nutrição natural, essa que isso, né? E tanto como das rações, né? As rações hoje tem para tal raça. Se, por exemplo, o cachorro é de treinamento, tem rações específicas para isso, né? Então, tem muito estudo em cima da alimentação dos pets, tanto de cachorro quanto de gato, se é adestrado, se não é. Então, tem uma gama infinita aí de possibilidades para, como ser humano, os pets também terem uma alimentação correta, né? e uma longevidade maior aí, né?
Interessante isso. Carolina, deixa eu aproveitar então o ensejo, né? A gente sabe, hoje todo mundo já sabe, né? Que um dos grandes problemas das rações que a gente conhecia até então, elas foram super melhoradas, né? Mas era sempre a questão do sal, né? E o quanto isso provoca de danos aos pets. Quem tem pets em casa que consomem, né, rações de longa data, sabem que há um problema muito grave com a questão dos rins, né? Problemas circulatórios, inclusive problemas coronários,
isso.
Né? Melhorou muito isso tudo?
Sim, melhorou bastante. Eu acho que as empresas de rações estão voltando mais o olhar, assim, que o animal, ele tem a sua essência da natureza, né, como um carnívoro, né, propriamente dito, ali pensando no gato e no cachorro, e estão começando a trabalhar melhor essas rações, né, diminuindo concentração de carboidrato, aumentando proteína, diminuindo esses aditivos, né, como sal, entre outros, colocando mais antioxidantes e suplementações, ômega 3, então a gente já tem rações muito boas ali no mercado, né, de qualidade, pensando justamente nisso, como é o animal por natureza, né, qual é a sua essência, né, e o que a gente consegue melhorar na saúde deles, desde a parte ali até de longevidade e outras doenças que dá para prevenir com alimentação, né? Como para nós, né? Alimentação é a base de tudo, então se alimenta direitinho desde o início, a tendência é ter menos problemas futuros.
Bacana. Bom, tema de capa, né? A doutora já falou aqui sobre a questão da reabilitação e terapias, né? Mas, obviamente, a gente fica curioso, né? Quais são as aplicações e os benefícios, por exemplo, das terapias ou das reabilitações já existentes, Carolina?
Sim. A parte da fisioterapia, da reabilitação, a gente envolve muito a parte de problemas ortopédicos. Então, vamos falar uma luxação de patela, ruptura de ligamento, displasia coxa femoral, traumas, né, fraturas, lesões, assim, quando a gente fala mais da parte neurológica, né, às vezes sequelas de sinomose, hérnia de disco, então outras lesões que pode acometer na coluna do animal, a própria obesidade, que é uma doença, né, então também para fazer esse tipo de tratamento, então a gente consegue ali, além de dar aliviar dor, inflamação, fortalecer a musculatura, consegue melhorar a qualidade de vida do paciente, se o paciente não caminha, fazer ele voltar a caminhar ou apoiar uma pata, enfim, então uma série de benefícios ali da fisioterapia e da reabilitação.
Só para cães e gatos ou outros animais já podem também usufruir desses benefícios?
A fisioterapia, ela já engloba ali cães, gatos, equinos, pequenos exóticos, né? Eu trabalho com pequenos animais, então cães, gatos, pequenos exóticos, aí calopsita, hamster, coelho, furão já atendi também, então esses pets que hoje já são, a gente fala pets não convencionais, mas que já tem muitas pessoas que não têm cães e gatos e tem esses pets como animais de estimação, e também é muito forte na área de equinos, né? Não trabalho com essa área específica, mas já é muito utilizado também.
Bacana de saber de tudo isso. Anderson, como é que tem sido a evolução da adesão das pessoas, ou por assinatura, ou em bancas da revista? Qual é a linha do tempo no sentido, assim, de adesão mesmo para consumo da revista?
Sim. A revista, ela entra muito bem, assim, os médicos veterinários próprios gostam muito de ler ela, né? A gente tem uma procura muito grande por ela online também, então ela está disponível no site, na revista petserra.com.br, para ser baixada online. A distribuição dela é gratuita, então a gente deixa ela em pontos de bastante circulação, de pessoas que compram ração, assim. Então, cada vez mais a gente tem essa procura. Cada edição a gente recebe bastante mensagens pedindo onde é que eu retiro ela impressa, como é que eu faço para baixar ela. Então, ela tem uma aceitação muito grande dos doutores. E é bom salientar, né, que dentro dela a gente tem especialistas de anestesia, de oncologia, de oftalmologia, né, de laboratórios, de farmácia de manipulação. Então, tudo que engloba aí o mundo do pet, a gente tem algum especialista aí falando sobre o assunto. Então, ela tá legal, e para o ano que vem a gente pretende aí trazer cada vez mais conteúdo de relevância aí para os nossos leitores.
Legal demais. Eu sei que fora do país, a cultura, né, de tratamentos dos pets, de relacionamentos, é muito grande. Tanto é que tem vários programas, né, reality shows, né, que as pessoas gostam de acompanhar. Qual é a realidade no Brasil sobre essa cultura, digamos assim, de cuidar melhor, de ter uma relação diferenciada com seus pets?
O Brasil, ele é o segundo ou terceiro país que mais tem pets dentro de casa, né? Então, ele ainda está... O mercado pet em si, ele está numa crescente. Ele é um mercado ainda muito promissor. Cada dia a gente percebe que abre mais negócios pets, não só na Serra Gaúcha, mas no Brasil inteiro. As feiras de negócios pets têm crescido muito. E, então, assim, é um mercado que ainda está tá muito promissor, porém, como você falou lá no comecinho, a gente ainda tem muitos problemas na causa animal, né? No, nos animais abandonados, nas ONGs, que tem muita dificuldade com recursos, estão passando por momentos muito difíceis, inclusive as ONGs de Caxias do Sul estão buscando os recursos, então a gente precisa também que o poder público olhe um pouco para esse setor, né? Porque quando a gente fala do pet, não é só o pet que está dentro de casa sendo bem cuidado, mas a gente tem muito caso de abandono, então a gente tem que evoluir muito ainda nesse ponto.
Perfeito, perfeito. Carol, de mensagem de final de ano, a gente sabe que falar com veterinário no final do ano é a mesma coisa que a gente falar com dentista, sempre tem as emergências, né? Porque envolve saúde, muitas vezes envolve também a questão de onde deixar, questões de se leva ou não para as férias, enfim, se viaja junto ou não. Algumas dicas que você possa deixar aqui para quem está escutando e que quer ter um relacionamento legal, que eu quero dizer é bom pro tutor e bom pro seu pet. Bom pros dois,
pros dois, né? É, eu prezo muito, assim, pelo bem-estar do animal, né? Então, essa questão de final de ano, de festas, de viagens, o tutor tem que pensar se o pet vai se sentir confortável, às vezes, em sair do seu ambiente para ir passar essas férias ali, né? Ou se às vezes é melhor deixar o animal no seu ambiente, né? A gente fala, tem muitos cães, mas principalmente gatos, né? As pessoas às vezes, quer levar junto porque quer estar próximo, mas será que pro animal aquilo é o melhor? Será que às vezes deixar no seu ambiente, hoje tem muitas, né? A gente fala as baba pet, né? As pet sister, ou próprios hotéis especializados que fazem esses cuidados. Então, a gente tem que prezar um pouco pelo bem-estar e ver o que é o melhor pro bichinho, não só pro tutor, porque a gente sabe que a gente quer estar perto deles, mas às vezes eles não se sentem confortáveis, né? Principalmente finais de anos, fogos, essas coisas assim, que eu acho que tem muitos animais que se incomodam e se estressam. Então, tem que pensar nisso, deixar o ambiente protegido também para evitar fugas. Acontece muito, porque eles se assustam. Então, acho que tem muitos cuidados a se ter com os pets nessa questão de final de ano e sempre pensar o que é o melhor pro meu pet, não só em mim, né? Pensar, como tu falou, em ambos, mas olhar muito esse olhar pro animal, assim, pra tentar trazer o melhor conforto para eles, né, nesse momento.
Bacana, obrigada, viu, Carolina, pela tua presença aqui.
Eu que agradeço.
Anderson, para quem quiser a 10ª edição, então, que tá bonita demais, não só porque é bonita, né, a revista é bonita, é bacana, mas tem muitos assuntos legais, né, onde que pode, então, buscar?
A versão impressa pode retirar na própria Revitali Pet, lá na BR-116, na Unice, que é a farmácia de manipulação. Com todos os nossos colunistas, tem a revista disponível. Na Central de Rações tem disponível. No Hospital Veterinário Vita de Bicho tem disponível também. Então, tem vários pontos dela impressa ou online no www.revistapetserra.com.br. Pode baixar ela online.
Perfeito. Obrigada pela presença de você. Sucesso sempre, viu?
A gente que agradece a oportunidade e o convite e ficamos à disposição.